Senador João Vicente Claudino, nosso presidente, Vossa Excelência tem sido um resistente e eu não posso tirar mais do tempo. Já estamos às 21 horas e 27 minutos nessa sessão do Senado da República. Eu queria lhe cumprimentar os senadores, as senadoras, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, todos que nos assistem pela TV Senado. E vou procurar, em homenagem à Vossa Excelência, ser o mais breve possível. Venho utilizar a tribuna para manifestar minha preocupação e meu interesse para que, o quanto antes, presidente, nós possamos votar aqui no Senado da República a proposta de emenda constitucional 190, que é uma proposta de emenda constitucional que está em trâmite na Câmara Federal e que visa permitir que o Supremo Tribunal Federal possa ter a iniciativa de propor lei complementar sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário Brasileiro. Destacamos que a nossa Constituição republicana realçou, reforçou um dispositivo presente desde nossa primeira Constituição republicana em 1891, aliás, presente desde nossa segunda Constituição republicana em 1934, o dispositivo de que a justiça brasileira ela é dual. Ou seja, nós temos uma estrutura da justiça federal e temos, ao mesmo tempo, uma justiça estadual. E essa estrutura dual dá a característica da nossa justiça, não de uma justiça estadual, a justiça brasileira, não de uma justiça estadual ou de uma justiça federal, mas sim de uma justiça nacional. Este é o espírito do artigo 93 da Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição, de autoria, de iniciativa dos nobres deputados Flávio Dino e da deputada Alice Portugal, que já tramita na Câmara Federal desde 2007, visa acrescer o artigo 93, acrescer ao artigo 93 da Constituição o artigo 93-A, que passaria a ter a seguinte redação: Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário. Parágrafo único: as leis estaduais observarão o disposto na lei complementar de que trata o caput. Esta proposta de emenda constitucional, de número 190, é de suma urgência, presidente, porque ela põe fim à insegurança administrativa que estão submetidos o conjunto dos servidores da justiça do país, que são, por não terem uma unificação e não terem um estatuto nacional, estão submetidos a todas as contingências e discricionalidades orçamentárias e financeiras do Poder Executivo dos Estados. E nós temos aí uma variação. Nós temos serventuários da Justiça no Norte com salários de 8, 9 mil. Nós temos o mesmo Norte, serventuários da Justiça com salários de 2, de 3 mil. E temos em outros cantos do país serventuários da Justiça com salários de 800, R$ 900. Serventuários, servidores que desempenham no conjunto da Justiça brasileira a mesma função e estão submetidos a tratamentos diversos, que inclusive é flagrantemente inconstitucional, visto que a Constituição, senador Paulo Paim, no nosso nobre artigo 7º, diz que não pode haver remuneração diferentes para a mesma função exercida. E, da mesma forma, a própria Constituição consagra uma justiça dual, mas, em especial, uma estrutura judiciária nacional. Então, por conta disso, presidente, consideramos. E no último dia 13, os servidores da justiça de todo o país realizaram uma importante mobilização pela aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Essas distorções não têm nenhum tipo de justificativa razoável e têm levado os trabalhadores da justiça, do judiciário, os serventuários do judiciário, a realizarem mobilizações em todos os estados e recorrerem repetidamente ao judiciário para reparar essa disparidade que tem no conjunto dos seus vencimentos no conjunto de sua remuneração. É importante destacar, senhor presidente, que essa unidade do Poder Judiciário já foi, inclusive, reconhecido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.3367, que declarou legítima a submissão administrativa dos órgãos judiciários de todas as esferas federativas a um único órgão, no caso, ao nosso Conselho Nacional de Justiça. Então, acatado isso pelo Supremo Tribunal Federal, já deveríamos, em decorrência até do que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ter resolvido esse impasse com a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Essa pluralidade dos regimes impostos aos servidores ofende claramente a estrutura una do Poder Judiciário, mas também ofende, como já disse, o princípio constitucional da isonomia, pois acaba viabilizando o surgimento de graves disparidades remuneratórias, como destacamos ainda há pouco. Portanto, senhor presidente, considero fundamental, quanto antes, no Congresso Nacional, na Câmara, agilizarmos a tramitação da proposta de emenda constitucional 190 de 2007 e, tão logo venha aqui ao Senado, nós possamos acrescentar esse artigo 93A ao texto da nossa Constituição. E, por fim, presidente, eu queria aqui fazer um registro. Na semana passada eu relatei a dramática situação em que vivem os municípios do meu estado, com as graves chuvas e que elevou o nível dos rios nos municípios do estado do Amapá. No final de semana eu percorri dois desses municípios, dois que estão inclusive com a decretação de estado de emergência. O governador do estado já decretou estado de emergência nos municípios de Laranjal do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes. A elevação do nível dos rios também atingiu os municípios de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Calçoene. No último final de semana, eu recebi a informação da elevação do nível do Rio Jari. Na semana passada, a bancada federal do Amapá esteve em uma reunião na quarta-feira com o ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra, e para essa reunião, quero aqui registrar o agradecimento para que essa reunião ocorresse. Foi necessário, mas foi importante a interferência do líder do governo aqui no Senado, o senador Romero Jucá, e do presidente daqui da casa, do senador José Sarney. Foi importante a intervenção dele para sermos recebidos na quarta-feira da semana passada pelo ministro Fernando Bezerra da Integração Nacional. Lamentavelmente, o ministro Fernando Bezerra foi na sexta-feira a Rio Branco, mas lamentavelmente não foi possível, por outras razões, não foi possível estender a sua visita até o estado do Amapá. Mas o que é importante é que recebemos a informação na sexta-feira, na segunda-feira, na data de ontem, foi liberado R$1,5 milhão para o estado do Amapá e para os municípios atingidos pela elevação do nível dos rios. Eu estive, reitero, no município de Ferreira Gomes. A situação realmente era de preocupação. Nós tínhamos quase 300 desabrigados naquele município. A elevação do nível do rio Araguari atingiu quase um terço do município de Ferreira Gomes, mas, para a felicidade nossa, desde domingo, a partir de sábado, melhor dizendo, o nível do rio Araguari começou a baixar, e com isso é possível as pessoas voltarem para suas casas. Entretanto, nós sabemos que depois o problema não é só a elevação do nível do rio, são os problemas depois da elevação do nível do rio. As doenças ocasionadas pela água, as endemias que deixam e as consequências para a necessidade de reconstrução das cidades. Nesse sentido, é necessário e urgente o apoio do governo federal para um conjunto de providências, principalmente em Ferreira Gomes e Porto Grande. Em Porto Grande, foi mais atingida a área rural do município. Imagine que tem agricultores que fizeram empréstimos do banco, avalizado pelo Serviço de Extensão Rural do Amapá e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. É fundamental e urgente a anistia ou o reparcelamento das dívidas desses agricultores. E compreender o que este infortúnio, o incidente, nunca havido na história do Amapá, presidente. E aí, é de se destacar, nós estamos sofrendo as consequências das mudanças que fizemos no meio ambiente ao longo do século XX, ao longo dos últimos 100 anos. No Amapá, há 20 anos que os rios Amapari, Araguari e o rio Jari não se elevava como tem se elevado nesse inverno, nessa época das chuvas lá na região. Então, isso é uma consequência direta dos acontecimentos, da alteração das mudanças climáticas no planeta. Por isso, presidente, eu considero que nós tivemos um ato muito importante hoje no Senado da República à tarde. Nós instalamos a Subcomissão Especial de Mudanças Climáticas na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que vai fazer o acompanhamento do regime de mudanças climáticas no mundo e vai, em especial, senador Paim, acompanhar aquela que eu considero que é o mais importante evento político que nós vamos ter no Brasil nessa década do século XXI. Não, o mais importante evento político não é a Copa do Mundo 2014. Não serão as Olimpíadas 2016. Será a conferência de junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20. Nós vamos fazer um balanço das mudanças climáticas no mundo ao longo dos últimos 20 anos e do que nós, a humanidade, fizemos, que nós, governos, representantes, fizemos nesses 20 anos para minimizar essas mudanças climáticas. E estas mudanças climáticas que têm afligido todo o Brasil, é no Amapá agora, é em Rio Branco, no Acre, agora. Mas agora em janeiro foi no Rio de Janeiro, há pouco tempo foi em Santa Catarina. Os invernos estão mais intensos, as chuvas mais intensas e os verões mais intensos. É uma consequência imediata do que nós fizemos. E é por isso que nós temos que ver com muito cuidado propostas que são apresentadas no Congresso Nacional que podem vir a agravar essas dramáticas mudanças que já estamos vivendo. Eu creio que temos que debater com muito cuidado, antes da votação final, a proposta do Código Florestal. Porque a proposta, no parecer, no relatório original, que está a longo prazo, que longo prazo? A médio prazo, tenderá a ampliar as alterações climáticas que nós já temos sentido no conjunto, que já temos sentido concretamente no Brasil, já temos sentido pelo mundo afora. Então, eu queria aqui registrar o agradecimento, registrar aqui a rápida intervenção que a nossa bancada federal do Amapá teve com o drama das cheias dos rios no Amapá, e registrar também a importância da decretação imediata por parte do governo do Amapá do estado de emergência nos municípios e a liberação de R$1,5 milhão de reais necessário para minimizar os danos e iniciar a reconstrução das cidades que foram atingidas pelas cheias dos rios no Amapá. E pedir que nós aqui no Senado reflitamos muito sobre esses acontecimentos que têm tido de alterações climáticas, em especial no nosso país, antes de aprovarmos as legislações sobre essas matérias que viremos aprovar na Câmara e, posteriormente, no Senado. E é fundamental nós acompanharmos e exigirmos que a Conferência Mundial do Meio Ambiente do ano que vem, a Rio Mais 20, possa ser um momento importante para que nós, retornado que já fizemos com o planeta, não é mais possível. Mas nós temos que pensarmos concretamente em medidas para minimizar os impactos da nossa ação no meio ambiente. Obrigado, presidente. Terminando por aqui, para lhe homenagear e lhe dar o título de herói por ter ficado até a esta hora aqui dirigindo a sessão do Senado. Muito obrigado, presidente.